uma operação que as empresas querem realizar, formulam 3 ou 4 questões diferentes, em pedidos diferentes, depois de terem uma primeira resposta, fazem uma segunda, fazem uma terceira e, no fim, decidem realizar a operação, sabendo quais são as nossas posições relativamente a cada uma das matérias, e a autoridade tributária, mesmo conseguindo observar a que é que se destinam algumas daquelas questões, não tem possibilidade de recusar responder. Portanto, verdadeiramente, nós temos neste domínio uma oferta de serviço que, enfim, apoia escolhas esclarecidas por parte de quem decidir usar estas prerrogativas. Mas isso são as circunstâncias que nós, enfim, temos que conhecer. Às vezes decidimos achando apenas que torná-las ainda mais acessíveis, torná-las ainda mais baratas, ainda mais, oferecendo mais serviço, esquecemos que estas prerrogativas também encerram estas possibilidades. E depois, enfim, confrontamos-nos com os resultados. Pronto. Agora, eu pedi-lhe depois à doutora Lourdes Ferreira, ao doutor João Pedro Santos, que esclarecessem em concreto porque é que há casos em que a lei pode ser interpretada conforme à diretiva, quando ela não deixa margem de escolha ao legislador nacional na sua transposição. Portanto, há uma justificação, terá sido evocada e era passível de aplicação, mas eu deixarei esses aspectos mais técnicos. Quanto à questão dos prédios de as barragens serem ou não prédios e às alterações de entendimento. Senhora Deputada, nós, a Autoridade Tributária, houve um período em que procedeu à avaliação de todas as barragens, inscreveu-as na matriz, enfim, fez aquilo que à partida era sua obrigação fazer, tentar configurar aquelas realidades como passivas de tributação. Logo a seguir a essas avaliações, inicia-se, evidentemente, um espaço em que há oportunidade de haver litígio em torno do tema, discussão, no caso foi nos tribunais arbitrais, e, portanto, começou-se a fixar jurisprudência que nos levou a concluir e a não poder, aliás, a ter que acatar as decisões de que sempre que a barragem era um bem do domínio público, era considerada de domínio público, não era prédio e, portanto, não poderia ser sujeito a tributação. E, portanto, nós não teríamos capacidade para, primeiro, não podíamos manter as liquidações e estarmos sistematicamente a perder em tribunal e não podíamos recorrer, e também não tínhamos competências nem informações para verificar se os bens eram ou não eram do domínio público. E, portanto, a entidade que nos permitia concluir quais eram as barragens que tinham este tipo de classificação era a APA, na altura. E, portanto, nós, para os casos concretos em que tínhamos sido condenados, em que havia decisões que estávamos com a obrigação de executar, eliminámos a inscrição na matriz e, portanto, deixámos de os considerar como prédios. Como também temos normas da Assembleia que nos obrigam a prevenir os recursos, tivemos que extrair daí consequências e verificar quais eram as demais barragens que eram do domínio público e que deviam ser eliminadas na matriz e alterar as instruções em conformidade para evitar que novas avaliações se fizessem enquanto o quadro legal se mantivesse o que era e enquanto as decisões da jurisprudência se fossem aquelas de que nós não podíamos recorrer, era a nossa obrigação acatar. E, portanto, como não houve alteração nem do quadro legal nem da jurisprudência, as instruções mantêm-se válidas. É essa a minha resposta nesta altura. Pronto, mas estamos sempre, enfim, naturalmente, como temos a obrigação de estar, atentos àquilo que é a evolução da jurisprudência, do quadro legal, e se ele mudar, nós mudamos as nossas orientações e as nossas práticas. Pronto, quanto à explicação, se me permitir.
Bom, senhora doutora Lourdes Ferreira, faço favor. Apelo à capacidade de síntese, já passámos 5 minutos, mas faço favor.
Obrigada, então. Bom dia aos senhores deputados, a todos os presentes. Relativamente à questão colocada sobre o eventual alteração de entendimento nas duas vinculativas que foi referida pela senhora deputada, na verdade não houve aqui uma alteração de entendimento. Como a doutora Helena Borges já especificou, as informações vinculativas foram prestadas, foram solicitadas pela mesma entidade. Na verdade, na primeira informação, o enquadramento que é dado pela consulente e que condiciona a informação vinculativa que é prestada, não é? Portanto, ela só é válida exatamente nas condições que nos vêm apresentadas pela entidade consulente. Quando consideramos que não são suficientes, pedimos elementos adicionais e, em face dos elementos que nos são solicitados, nós prestamos-la. E, na verdade, portanto, trata-se de uma informação vinculativa que tem várias, a primeira, estou ainda na primeira vinculativa, que tem aqui, enfim, é uma informação que não tem uma só questão, mas naquilo que importa ao caso agora aqui em análise, em tratamento, no fundo, o que a consulente questionava era se a entrada em espécie da concessão no aumento de capital da requerente, da consulente, correspondente a um aumento do ativo da requerente que era necessária à operação de reestruturação em causa, que ela vinha identificando, e se, portanto, face a essa necessidade para dessa entrada em espécie para a operação de reestruturação, se nessa conformidade beneficiaria, então, da isenção prevista na linha B do número 1 do artigo 60 do EBF. E, também, relativamente à questão que interessa, o que a AT depois vem responder e que está, no fundo, evidenciado na ficha doutrinária, uma vez que quando as informações vinculativas são publicitadas, portanto, são publicitadas sob a forma de ficha doutrinária, tratados aqueles que são os elementos que permitam, ou que permitiriam, se não fossem tratados, identificar quem solicita a informação. Portanto, dizia-me então que a AT, nesta parte, conclui então que assim, a proposta de concessão, assim, a propósito, peço desculpa, da concessão não se acompanha à proposta de enquadramento jurídico ou tributário apresentada pela requerente, uma vez que ela já enfim, indiciava aquilo que, na percepção da requerente, seria o enquadramento correto, dizia eu, portanto, não se enquadrando, continuando a resposta da AT nesta matéria, não se enquadrando a sua transmissão na isenção prevista na segunda parte da linha B do número 1 do artigo 60 do EBF, uma vez que esta isenção, portanto, a prevista nesta norma, não abrange os factos tributários previstos na verba 27.2 da Tabela Geral do Imposto de Selo, ou seja, das concessões e subconcessões. Este entendimento foi dado e, de facto, mais tarde, veio a mesma entidade solicitar uma nova informação vinculativa, não exatamente já com os mesmos termos, portanto, houve, de facto, embora possa não resultar, enfim, totalmente explícito daquilo que são as fichas doutrinárias, que é, portanto, aquilo que é depois publicado como forma de veicular o entendimento da administração, portanto, mas, de facto, na segunda vinculativa há algumas alterações quanto aos factos em concretos da operação. Continuamos perante, de facto, uma operação de reestruturação, uma cisão-fusão, com um destaque de uma parte de um ramo de atividade, e é, contrariamente àquilo que possa, enfim, ou que me pareceu perceber do que foi dito, é a própria consulente que vem invocar a diretiva da reunião de capitais e não há até quem invoca. Portanto, o que a consulente vem é apresentar uma operação que poderíamos dizer na sua globalidade é semelhante à inicial, mas de facto tem aqui alguns contornos diferentes. Eu não tenho, enfim, a vinculativa totalmente comigo. Temos, e acho que os senhores deputados também terão a ficha doutrinária. De qualquer das formas, a questão da diretiva, de facto, é abordada pela Autoridade Tributária Aduaneira na informação que presta, porque é suscitada pela consulente. Portanto, no fundo, ela vem questionar se, à luz da diretiva, que nós, de facto, não tínhamos abordado, porque, como é compreensível, quando é colocada uma questão, nós não vamos, relativamente a todas as questões, ver se aquelas operações são suscetíveis de se encontrar em quaisquer diretivas. Se, à luz dessa diretiva, dizia eu, é então, portanto, seria ou não aquela operação sujeita a imposto de selo. E o que nós então fizemos foi fazer uma análise de acordo com os novos, enfim, novos elementos que nos eram trazidos, designadamente a diretiva, e na senda daquilo que é a análise que é hábito fazer a AT. Quando analisa uma norma de incidência e quando se está, se está perante um facto que tem enquadramento numa diretiva, o que tem sido feito, não só neste caso, temos já vários exemplos em que isso aconteceu, nós fazíamos uma interpretação da norma conforme a diretiva. E fazêmo-la porque a diretiva, a senhora deputada considerou que ela tinha já sido transposta. Não me parece que o tivesse sido e não foi nesse pressuposto que nós fizemos a nossa informação vinculativa. Portanto, o que nós considerámos foi que, tendo por base, por um lado, o princípio que tem sido sempre seguido e que já o foi na verba 17 da Tabela Geral do Imposto de Selo a propósito das obrigações, que não estão sujeitas a imposto de selo exatamente por causa do mesmo tipo de análise, já o tinha sido antes numa verba 26.2 do Imposto de Selo, que atualmente já está revogada, e concretamente na verba 27.2. O que nós fizemos então foi, analisando a diretiva, com base naquilo que é a jurisprudência do Tribunal de Justiça, com inúmeras decisões, e com base num princípio que o Dr. João Pedro Santos provavelmente poderá ainda, com maior detalhe do que eu explicar, que é o chamado efeito direto das diretivas, o que o Tribunal de Justiça, decide, tem decidido, é que sempre que uma diretiva, sempre que o seu texto é claro, não suscita dúvidas, ainda que essa diretiva não tenha sido transposta, ou tenha sido de forma incorreta, digamos assim, não conforme ao espírito da diretiva, os interessados, os cidadãos, podem invocar essa mesma diretiva, quer junto do Conselho de Justiça, quer junto do Tribunal de Justiça, quer mesmo nos tribunais nacionais. Portanto, e é, quer pela tradição, quer por esta jurisprudência do Tribunal de Justiça, que, tendo em conta os factos trazidos na segunda vinculativa, a AT presta a informação que é do conhecimento e que está publicada na ficha doutrinária. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Dava a palavra. A senhora dava a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, e a senhora Diretora-Geral complementaria, aproveitando, porque de facto.
Complementando as palavras um pouco da Doutora Lourdes Ferreira, é assim: nós temos aqui perante dois conceitos, não é? Não sujeição ou isenção. São duas opções que o legislador, a própria diretiva, concebe esta possibilidade de não sujeição. O artigo 60 fala de isenção. E, portanto, estas são formulações que os contribuintes tentam verificar qual é a que melhor se adequa ao negócio que querem formular e vão procurando saber as diferentes posições. E agora, só para um esclarecimento, já que creio que se justifica. E depois disto, muitas vezes têm as nossas decisões, e no caso concreto assim é, recorrem judicialmente das decisões, e depois nós temos decisões que ainda recorremos delas outra vez. Portanto, estas vinculativas não são dados, não são posições estabilizadas, porque depois têm, derivações que a própria lei coloca à disposição e que depois não são públicas, não é todo o contencioso que está associado, portanto, a estas operações. Portanto, são possibilidades que ficam disponíveis e são riscos que nós temos do nosso lado, que quando vamos controlar estas empresas que fazem este tipo de operações ou outras que operam no setor, naturalmente temos em conta as posições que assumimos nestas vinculativas e as posições que os tribunais, sobre os recursos que sobre elas incidiram, tomaram. E, portanto, é um universo, evidentemente, de complexidade e em que nem tudo fica evidente e que às vezes justifica que se discuta estes temas sem ter toda a informação disponível. E, por isso, eu queria apenas deixar este esclarecimento aqui adicional.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves. Cumprimento e a quem dou de imediato a palavra. Faço-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Diretora-Geral da AT e a restante equipa. Consideramos que a responsabilidade sobre esta matéria e sobre uma intervenção prévia a este negócio das barragens da EDP e da ENGIE é uma responsabilidade do Governo e não da Autoridade Tributária. Uma responsabilidade que, no nosso entender, se justificava logo desde o início do processo por razões de política energética e, portanto, e por isso, apresentámos em fevereiro de 2020, há mais de um ano, um projeto de resolução para que a Assembleia da República tomasse uma posição sobre esta matéria. Foi rejeitado este projeto, mas passado um ano e com tudo o que se veio a saber, quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista também judicial sobre esta matéria das barragens, apresentámos um novo projeto de resolução também para que a Assembleia da República tomasse essa posição junto do Governo e mais uma vez foi rejeitada por PS e por PSD, que nesta matéria voltaram a não se confundir quando está em causa os interesses de grandes grupos económicos como o da EDP. E, portanto, nós separamos bem as águas entre aquilo que é a responsabilidade do Governo, que tem a prerrogativa de impedir este negócio, porque é uma prerrogativa que lhe é dada na própria concessão das barragens, e aquilo que é a responsabilidade da AT, que é uma responsabilidade totalmente diferente. No entanto, queria-lhe fazer algumas questões, sabendo que a AT não teve qualquer pedido de procedimento de inspeção prévia por parte da EDP, é isso que hoje é noticiado. Portanto, aquilo que houve foi pedidos de informação vinculativa e não pedidos de inspeção prévia por parte da entidade requerente. A minha primeira pergunta é, se tivesse havido um procedimento de inspeção prévia, a AT durante 3 anos não podia realizar qualquer inspeção a este negócio em concreto. Não tendo havido esse pedido e tendo havido apenas informações vinculativas, a AT continua a poder fazer a inspeção a este negócio em concreto, ou a um negócio com estas características de reestruturação. Relativamente às informações vinculativas, às duas informações que foram pedidas e às diferenças que já aqui foram explicadas, eu gostaria que ficasse explícito e que nos confirmasse que a diferença entre uma informação vinculativa e a outra não se prende com a alteração no artigo 60 do EBF. E gostaria que isso ficasse claro, a alteração entre as duas informações vinculativas prende-se, pelo que entendi, com uma diretiva e com decisões jurisprudenciais de tribunais europeus. E gostaria que isso fosse confirmado. Depois, relativamente à unidade de grandes contribuintes, e com estes pedidos de inspeção prévia, a unidade, de facto, tem esta função de prestar assistência pré-declarativa a estas grandes empresas, que são as empresas abrangidas pela UGC. E a verdade é que esta unidade acaba por prestar este serviço de assistência pré-declarativa que mais nenhum contribuinte tem acesso. Ou seja, um contribuinte normal, quando preenche as suas obrigações declarativas, não tem acesso a uma unidade da AT que lhe assista à declaração fiscal. E a verdade é que estes grandes grupos económicos têm acesso, neste caso não se requereu, mas têm acesso a este serviço, além de terem grandes advogados, grandes consultoras a trabalhar para procurar fugir aos impostos, têm depois também este serviço de assistência pré-declarativa por parte da Unidade de Grandes Contribuintes e, portanto, aproveitava também esta discussão para perguntar se a UGC serve para obrigar os grandes contribuintes a pagar os seus impostos em Portugal ou se serve para prestar este tipo de serviços que poderíamos classificar como serviço de consultoria ou como está na redação da lei, de assistência pré-declarativa, ajudando ao cumprimento das obrigações fiscais destes grandes grupos económicos. Por fim, relativamente a este negócio, nós questionamos também, esta pergunta já foi de alguma forma colocada, se a questão que aqui está presente é o artigo 60, ou as alterações ao artigo 60, porque também já tivemos aqui uma iniciativa no sentido de reverter a alteração que foi feita ao artigo 60, que no fundo poderia levar a que se estivesse a fechar uma janela e a abrir uma porta, porque a alteração tinha de facto essa característica, ou se perante estas situações de aproveitamento de reestruturações fiscais, que na verdade não são reestruturações, para procurar fugir às obrigações fiscais em sede de imposto de selo, se aquilo que se exige é uma alteração ao regime das reestruturações fiscais e não uma alteração propriamente a nenhum código fiscal. E conhecendo processos deste género, se de facto o cerne desta questão está em algum código fiscal ou no EBF, ou se está, de facto, no regime das reestruturações fiscais que acaba por permitir este tipo de esquemas que foram montados por parte da EDP e da ENGIE. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra à Sra. Doutora Helena Alves Borges para responder facilmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu diria, começando pela ordem da sua intervenção, em que o senhor deputado diz que a responsabilidade é do Governo, eu não enjeito as responsabilidades da autoridade tributária, não é? Haverá enfim, as da autoridade tributária são sempre presentes relativamente ao controle de todas estas operações que possam configurar planeamento fiscal abusivo, agressivo, o que seja. Portanto, isso acho que é sempre nossa responsabilidade e não vale, quer dizer, por... No campo do ideal, podíamos até pensar que a lei poderia ser alterada de maneira a prevenir que se operassem mecanismos que conduzissem a situações de tributação contrária à lei. Portanto, isso é um pouco, embora utópico, admito que é uma ambição que todos temos, mas em todo caso nós teremos sempre obrigações connosco e é a nós que nos compete controlar a posteriori aqueles casos que representem a utilização abusiva do quadro legal. E, portanto, estamos conscientes disso e, portanto, não transferimos essas nossas responsabilidades para ninguém. Depois eu queria aqui apenas fazer uma correção, se o senhor deputado me permite, é assim, eu não disse que houve informações vinculativas neste caso. Nós dissemos, falámos aqui de duas informações vinculativas e não está dito, da minha parte, nem creio que se possa ter extraído as palavras da doutora Lourdes Ferreira, que esta informação vinculativa foi pedida a propósito desta operação. Eu quero aqui deixar isso claro. Depois, a alteração legislativa do artigo 60 é posterior à estas informações vinculativas e, portanto, não tem aqui nenhuma relação entre as informações vinculativas e a alteração do artigo 60. Depois, a questão, pronto, de se altera ou não o artigo 60, eu diria assim ao senhor deputado, alterando ou não alterando, as empresas farão sempre a configuração dos seus negócios aproveitando o que for o quadro legal e procurando defini-los à margem desse quadro legal, se tiverem nisso um propósito. Quer dizer, pode apenas, há casos em que os negócios se montam porque são racionais, são próprios, serem montados dessa forma. E alterando ou não a lei é sempre um jogo difícil de saber quem é, pronto, do gato e do rato, não é? Portanto, mas isso é sempre assim mesmo. Quando não mudamos a lei, há sempre oportunidades que permanecem do lado das empresas e é aí que a nossa responsabilidade existe e é isto que os países, em regra, têm o cuidado. É de ter administrações tributárias fortes, investirem nelas, defenderem as suas instituições e prepararem-se para terem capacidade para agir neste domínio, prevenir e garantir que não se instala uma concorrência desleal em que uns conseguem operar no mercado pagando menos impostos do que aqueles que, sendo mais cumpridores ou menos conhecedores, não aproveitam das vantagens que o sistema fiscal oferece. Mas esse é aquilo que os países, pronto, que têm disso consciência e estão mais, têm mais noção da importância do que representa ter uma administração capaz de lidar com isto, com estes temas, procuram reforçar o seu quadro legal para dar instrumentos à administração. Pronto, é isto que me parece que tem que haver essa consciência. Quanto à UGC, é assim, a UGC é uma unidade que tem uma amplitude de atuação que vai para além da esfera inspectiva e tem-a por uma razão de ser, porque nós, esta assistência pré-declarativa de que falou, não é esta inspeção prévia de que o jornal fala hoje. São duas coisas diferentes e são garantias diferentes, umas com mais segurança, outras com menos. E a assistência pré-declarativa é uma possibilidade de serviço que está disponível para todos os contribuintes em geral, através dos serviços que nós temos, do atendimento telefónico, das próprios serviços de finanças, das informações através do e-balcão. Portanto, nós temos serviço para todos. Agora, para este universo de contribuintes, porque eles têm, em alguns casos, especificidades, os setores financeiros, dos seguros, portanto, operações e setores que nós acompanhamos que exigem algum cuidado da nossa parte, e exigem esse cuidado não exatamente para proteger aqueles contribuintes, mas para proteger a receita que aqueles contribuintes entregam. E, portanto, na medida em que uma intervenção nossa os possa levar a cumprir sem, com menos defeito, também nos poupa recursos depois na fase do contencioso e nos liberta para desenvolvermos ações de controle para aqueles que nem se aconselham connosco. Portanto, a nossa obrigação perante todos os contribuintes, os grandes e os médios e os pequenos, é realmente informar, ajudar a cumprir bem, porque é do cumprimento sem defeito e dentro e atempadamente que resultam os níveis de arrecadação da receita e as melhores condições de igualdade. Portanto, isto não é uma prerrogativa específica. Portanto, talvez esteja mais regulado para este universo, mas isso não significa que quem nos procura não conte com a nossa disponibilidade que deve encontrar para obter o aconselhamento que deve ter para as suas operações. E isso é uma prioridade que a administração tem. Portanto, eu creio que respondi às questões que o senhor deputado colocou. Se faltou alguma, peço-lhe.
Para evitar depois uma segunda ronda, é só a questão da inspeção prévia, para que me confirmasse que, não tendo havido pedido de inspeção prévia, a AT não tem nenhuma limitação nos próximos...
Não, eu já afirmei isso desde o princípio. Não temos nenhuma limitação, como não tínhamos se tivesse havido, ou quando há, pedidos de informação vinculativa. Nós estamos... Não, na inspeção prévia, de facto, não temos possibilidade depois, porque já fizemos essa inspeção. Não tendo havido no caso, nós estamos inteiramente livres para abordar o tema na sua plenitude. E, portanto, é isso que vamos, com certeza, fazer. Pronto, isso não há dúvidas.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Cecília Meireles. Cumprimento e quem de imediato a palavra. Faça, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Diretora e a equipa que a acompanha. E eu queria começar por, deixando claro que a Sra. Diretora nenhuma responsabilidade tem nisso, mas queria começar por lamentar as condições que aqui vêm, porque aquilo que eu creio que todos esperávamos era esclarecimentos. E o que a Sra. Diretora aqui explicou é que sobre o caso concreto não nos pode dar qualquer esclarecimento. Eu sei bem que a Sra. Diretora nenhuma responsabilidade tem nisso, está aqui, limita-se a cumprir a lei, não pode fazer de outra maneira, eu percebo que não pode de facto, mas gostava também de lhe dizer que quando foi aprovado o requerimento para a sua vinda aqui, houve também grupos parlamentares que disseram que seria importante esperar pelo fim da inspeção para que se pudesse falar sobre o caso concreto, sabendo nós que não seria possível fazê-lo antes do fim da inspeção. Aliás, o Sr. Presidente ficou de fazer essa diligência e ver se era possível, a breve trecho, esperar pelo fim da inspeção. Eu acho que será, de facto, preciso esperar pelo fim da inspeção e esperar que haja um qualquer acabar, digamos assim, deste caso, porque senão, para já, aquilo que está a acontecer é uma audição em que a Sra. Diretora está a dar as explicações que pode dar, mas que compreendo que faça até ao ruído público que houve à volta deste caso, são muito poucas. E, portanto, a primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer é a pergunta prática. É, mais ou menos, previsivelmente, dentro de quanto tempo é que nós podemos ter uma resposta sobre este caso concreto? Disse-nos que aqui a inspeção podia demorar entre 6 meses, com prorrogações, até 1 ano, que às vezes tal não era suficiente e que até 4 anos, tanto quanto percebi, poderia sempre haver correções, uma atuação da AT. O que eu lhe pergunto é, previsivelmente, neste caso, quando é que nós poderemos esperar que haja uma decisão sobre se vai haver alguma intervenção, alguma modificação, ou se não, porque também pode ser essa a conclusão, que nada vai acontecer. E depois, eu gostava também, e creio que aqui poderá pronunciar-se, porque eu tentarei colocar as questões de uma maneira abstrata e não em relação ao caso concreto, porque eu acho que estão aqui a ser misturados dois conceitos, o mesmo conceito está a ser utilizado para realidades diferentes. Porque se está a falar em planeamento fiscal como de uma forma muito pejorativa, de uma forma quase como se todo o planeamento fiscal fosse abusivo. E eu acho que nós temos que distinguir duas coisas. Uma coisa é o planeamento fiscal, no bom sentido, em que os contribuintes têm todo o direito de saber a que tributação é que os seus atos ou a ausência deles irão dar origem. Eu acho que isto é um direito elementar de qualquer contribuinte. E haver este planeamento no sentido de planear a tributação que previsivelmente se terá no futuro, quer para as pessoas singulares, quer para as pessoas coletivas, sejam elas microempresas ou grandes empresas, eu acho que é absolutamente legítimo. Aliás, não conheço nenhum país em que alguém queira investir em que isto não exista. As pessoas, é evidente que as pessoas querem saber aquilo com que contam. Outra coisa muito diferente disso é o planeamento fiscal abusivo. E a grande questão aqui é precisamente entender se houve ou não planeamento fiscal abusivo, porque porque esta situação está a ser enquadrada numa situação, e é essa luz também que a diretiva é falada, numa situação de reestruturação das empresas, cisão ou de fusão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se considera, e tanto quanto eu percebo, quer o legislador em Portugal, quer essa diretiva, se referem a isso, que quando uma empresa se reestrutura, porque por algum motivo ou o seu modelo de negócios não está a funcionar, ou não está a funcionar daquela forma, ela entende que se deve reestruturar e para isso ou faz uma cisão, quer dizer, deixa de ser uma empresa e parte-se em duas ou mais empresas, ou faz uma fusão, incorporam, são várias empresas que dizem nós sozinhas, o nosso modelo de negócio não está a funcionar, vamos fazer aqui uma fusão e vamos constituir uma empresa maior. Isto... O princípio de que este tipo de operações devem ser neutras do ponto de vista fiscal não me parece errado. Quer dizer que para ser possível fazer isto e conduzir estes modelos de negócios que tenha que se pagar ao Estado, até porque isso, por hipótese, levaria a que algumas empresas fossem à falência ou acabassem os seus negócios porque, pura e simplesmente, não tinham dinheiro para pagar impostos. Sem problema nenhum. Aquilo que está aqui em causa é uma coisa diferente. É se uma empresa mascarou seja ela uma venda, em todo caso uma alienação de concessão sobre barragens, se a mascarou de uma operação de reestruturação, quando na realidade não há reestruturação nenhuma, nem cisão, nem fusão. Aquilo que há é uma alienação, ainda não percebi se das barragens em si, se da concessão sobre as barragens, mas em todo caso isto não é propriamente uma cisão, isto é uma venda mascarada de uma operação de reestruturação para não pagar impostos. Esta é que eu acho que é a questão fundamental e eu acho que, pelo menos do ponto de vista abstrato, a Sra. Diretora poder-se-á pronunciar sobre ela. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meirelles, uma vez que fez também uma alusão às diligências do Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Eu queria apenas recordar, como já referi em anterior reunião, que na sequência do contacto informal que tive a oportunidade e o gosto de ter com a Sra. Diretora-Geral da AT, o que foi referido, e aliás o Sr. Diretor começou por referir nesta audição, que atenta o preceituado no artigo 64 da Lei Geral Tributária, o momento da audição era irrelevante no sentido de recordando que tinha sido aprovada a sua audição urgente e, portanto, num momento da sua audição não decairia, obviamente, as obrigações que decorrem desse artigo. Portanto, foi agendado para o momento que foi, entretanto, acordado. E, Sra. Diretora-Geral, para prestar os conselhos à Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu posso não me ter expressado bem, mas evidentemente que eu espero que se extraia das minhas palavras, que acho o planeamento fiscal algo que, pronto, racional, algo que são opções disponíveis, desde que não seja abusivo. Mas o abusivo só se observa em concreto. Portanto, não. Ou seja, nós estamos todos a discutir, talvez pessoas com mais informação do que outras, não sei se a informação está uniformemente distribuída, mas com base em percepções que temos de uma realidade que pode não ser completa. E, portanto, nós exteriorizaremos a nossa posição sobre isso quando tivermos a percepção da concreta situação e se por hipótese a qualificarmos como abusiva, extrairemos as respectivas consequências. E, portanto, a forma como expressamos as posições nas informações vinculativas distingue exatamente essa posição e assume que há planeamento fiscal, enfim, que é lícito, que extrai partido das possibilidades disponíveis no quadro legal e que se os negócios se realizarem naqueles contornos concretos em que colocaram a questão à administração, nós vamos ser consequentes com o enquadramento que fizemos. Se, pelo contrário, apesar de termos prestado informações que nos vinculam, porque podemos ainda assim, e devemos, se houver riscos que o justifiquem, desenvolver ações de controle às empresas, se a operação, de facto, se tiver concretizado de forma diferente, com subterfúgios, com aspectos que fazem pensar que a questão não tinha sido suficientemente explícita quando foi colocada na vinculativa, exteriorizaremos as nossas posições a esse propósito, mas apenas se verificarmos que há esse desvio entre a forma como a questão foi colocada. Agora, aquilo que eu disse em relação a isto é a verdade. Há vários pedidos de informações vinculativas das mesmas empresas que nos fazem pensar que há, ao serviço do planeamento fiscal, pronto, possibilidades disponíveis que as pessoas utilizam legitimamente. Eu não estou com isso a censurar que o façam. Aliás, é próprio do sistema tal como ele está montado. Agora, quanto à questão que me coloca, quanto tempo demoramos para... É assim, é difícil, quer dizer, demoramos pronto, o tempo mais curto que o apuramento dos factos nos permitir. Agora, sabendo que para desenvolver este procedimento não podemos deixar de concluir outros cujo prazo estão a decorrer. É preciso ter cuidado, porque a administração tem que fazer uma gestão dos seus recursos e, para desenvolver uma ação sobre este caso concreto, não pode deixar de desenvolver outras que ameaçariam casos que temos em avaliação. Sendo que a maior urgência que nós temos no desenvolvimento desta ação resulta do interesse que temos no apuramento dos factos e quanto é muito importante que as ações de controle se desenvolvam precocemente e em cima dos factos, porque também é mais fácil a recolha da prova e adquirirmos certezas. E, portanto, com certeza que isso constitui uma prioridade para nós, mas uma prioridade que não se pode sobrepor a outros casos que nós temos igualmente obrigação de controlar e que não temos, ou que estão no limite da caducidade, ou que estão no limite do prazo para a conclusão do procedimento inspectivo. Mas eu queria ainda sobre essa questão de quando fica concluído para se esclarecer, embora, enfim, esta questão pronto, possa sempre justificar melhor análise, mas eu estou em crer que mesmo quando concluirmos a ação inspectiva, ela não será pública, a não ser que os destinatários da ação inspectiva a tornem pública, porque nós continuamos vinculados ao dever de sigilo. Portanto, esse sobre a situação concreta, nós vamos continuar com o mesmo problema. Pronto, mas pronto, admito que o interesse geral, ou que enfim, haja alguma possibilidade de se evoluir neste sentido, porque em todo caso eu acho que estes casos, quando pouco explicados, têm um poder de contaminação das práticas e de tudo isto que instala nas pessoas a possibilidade de acharem que este é um caminho possível e que estas atuações por parte dos agentes económicos não são depois corrigidas por via da intervenção da administração. E com essa obrigação de prevenção geral, nós teremos de ver enfim, o que é que poderemos tornar público, o que é que se consegue trazer de esclarecimento a estas situações, para que, por via daquilo que venham a ser as nossas conclusões ou um esclarecimento cabal de tudo isto, as pessoas também alterem os seus comportamentos e se orientem para cumprir as regras, pronto, vendo que é esse o caminho certo e é aquele que é, em todo caso, menos consumidor de recursos para a sociedade em geral, para os agentes económicos que se envolvem em contendas com a administração, quer a administração consome recursos, os tribunais que se envolvem. Portanto, eu estou em crer que temos todos que tirar destas discussões que se alargam depois para campos da intervenção pública, que vão além daqueles que são habitualmente os intervenientes nesta matéria, que é a administração e os tribunais e os privados, e uma discussão pública sobre isto, com certeza que constitui um potencial de aperfeiçoamento do sistema fiscal, do quadro legal, das escolhas que a sociedade tem que fazer para garantir que, no futuro, não apenas tem capacidade de atrair investimentos externos, como tem a capacidade de garantir que se instalam empresas que cumprem os seus impostos, que não distorcem a concorrência e que realmente acrescentam riqueza ao país, contribuindo para a arrecadação da receita. E, portanto, parece-me que isso é absolutamente decisivo para todos nós, que não fiquem dúvidas acerca disso. E se faltar algum dos instrumentos, seja ele a alteração do quadro legal, seja investimentos em recursos, seja onde for que eles façam falta para que isto tudo seja mais célere e mais eficaz, por via da intervenção de todos nós, acho que é uma escolha que o país deve fazer para que se alcancem os resultados que todos esperamos.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Segue-se agora o grupo parlamentar do PAN. Sr. Deputado André Silva, que cumprimento e a quem de imediato dou a palavra. Sr. Deputado, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Retribuo cumprimentos, assim como a todos e todas as presentes. Agradeço, Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária, a sua vinda à Comissão de Orçamento e Finanças, sendo que é importante sublinhar, antes de mais, que esta audição se trata, antes de mais, de uma tentativa do Partido Socialista, digamos assim, de sacudir a água do capote do Governo e chutar para a autoridade tributária os esclarecimentos necessários no processo de venda das barragens da EDP à Engie. Há, de facto, muita coisa para esclarecer, mas digamos que, em grande medida, esses esclarecimentos devem ser dados pelo Governo e pela APA e não tanto pela autoridade tributária, que, no fundo, neste caso, apanhou um comboio já em andamento. E por vários momentos já o tentámos fazer, mas sem sucesso, pelo que vamos continuar a insistir. Em todo o caso, vamos aproveitar a sua presença, Sra. Diretora, para esclarecer alguns aspectos que nos parecem importantes e que até agora não foram suficientemente esclarecidas pelas entidades que o deviam fazer. A tabela 27.2 do Imposto de Selo termina que a operação de venda das barragens estaria isenta se se tratasse de uma reestruturação de empresas. Mas, em nosso entender, não é isso que está aqui em causa, uma vez que o que aconteceu foi a constituição e posterior encerramento de uma empresa a veículo com um funcionário a gerir seis barragens. Isto foi um esquema para que esta operação não fosse sujeita a imposto de selo e a EDP fez claramente uma interpretação abusiva da lei para fugir aos impostos. É sabido que a autoridade tributária já está a verificar o negócio, mas o que lhe pergunto é se, face aos dados que dispõe, lhe parece aceitável que o Governo tenha aprovado um negócio em que sabia previamente que existia uma elevada probabilidade de fuga fiscal. No fundo, o que aqui temos pode ser ilustrado por uma analogia em que se sabe que uma casa vai ser assaltada e o dono, ao invés de chamar logo a polícia para evitar o assalto, deixa o assalto, que o assalto ocorra e a seguir vai-se queixar a tribunal. Foi isto que o Governo fez e o que é chocante para nós é ver o Partido Socialista chutar a exigência de esclarecimentos para a autoridade tributária, quando deve ser o próprio Governo, suportado pelo Partido Socialista, a dar estes esclarecimentos. Mas a isenção do imposto de selo não foi a única borla fiscal deste negócio. Houve também a isenção de IMT, porque a Agência Portuguesa do Ambiente lhe atribuiu o Estatuto de Utilidade Pública e fê-lo, apesar do Governo invocar que foi um negócio entre privados, para a questão do imposto de selo. Assim, o proprietário das barragens, de acordo com o presidente da EDP, que era a EDP e agora é a Engie, pelo que isto é, no mínimo, contraditório e percebemos que os fundamentos invocados pela Agência Portuguesa do Ambiente e o Governo variam de forma a que no fim se atinja sempre o mesmo resultado, ou seja, a borla fiscal para este negócio. E aproveitando a sua presença, gostava de saber se a autoridade tributária se está a debruçar sobre a questão do IMT e em que ponto vai esta investigação e, claro, se nos pode disponibilizar a documentação em que a Agência Portuguesa do Ambiente procede à classificação de interesse público e dizer resumidamente quais os argumentos que sustentam tal classificação e se lhe for possível, o que acha desses argumentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. A palavra à Sra. Diretora Jol, da Autoridade Tributária do
Sr. Deputado, obrigada pelas questões. Eu queria apenas referir o seguinte. Até ao momento não há, assumido pela Autoridade Tributária, que é a entidade competente, nenhuma isenção de impostos, nem assumida em nada relativamente a esta operação. É uma operação cuja ação de controle decorre e se houver lugar a pagamento de impostos face ao quadro legal vigente, nós vamos acionar os respectivos procedimentos e, portanto, não está comprometida a arrecadação dos impostos. É isso que eu quero deixar claro. Assim, o quadro legal nos permita, mas para isso temos que concluir o apuramento dos factos, a recolha das provas, compreender o negócio na sua como em todos os casos, na sua completude e, portanto, depois trair daí as consequências. Portanto, isso é mesmo o nosso campo de ação, é o que nós temos de fazer. Portanto, o facto de, em geral, as empresas desenharem os seus modelos de negócios e assumirem que não podem assumir, quer dizer, fundamentadamente ou não, umas vezes porque configuram as operações que realizam segundo um determinado enquadramento e concluem que não têm de pagar impostos, quando isso acontece em abstrato, isso não nos vincula em nada e, portanto, nós mantemos e desenvolvemos as nossas ações de controle e, se concluirmos que havia um errado enquadramento por parte das empresas, procedemos às necessárias correções no âmbito das nossas ações de controle. Portanto, e não há nenhum reconhecimento para o caso concreto de isenção, nem de não sujeição, nem isso resulta de nenhum ato em que tenha havido expressamente decisão da nossa parte prévia, nem até ao momento aconteceu. E, portanto, veremos o que é que o quadro legal nos permitirá extrair como conclusão. Depois, em relação à questão que me coloca de pronto, se o Governo devia ou não devia, bem, isso é uma coisa, se devia ter prevenido isto, o Governo nunca previne por via das suas decisões, se não mudar a lei, não nos retira qualquer possibilidade de intervir. Portanto, aquilo que está em causa é uma operação de enfim, um modelo de negócio que nós teremos, como os vários outros modelos de negócio que estão à nossa guarda, realizar as ações de controle. E esta operação não se distingue em nada das demais que nós controlamos ao longo do ano. Pronto, é isto que eu posso aqui, no que respeita à esfera de intervenção da Autoridade Tributária Aduaneira. Pronto, tudo o mais são, enfim, respostas a que eu não posso naturalmente corresponder. E, portanto, não sei se o Sr. Deputado sente que a minha resposta devia ir um pouco além disto, mas eu acho que é o mais esclarecedora possível. É, não há nenhuma decisão que vincule à administração, seja ela sua, seja ela vindo, enfim, das entidades que tiveram ou podem ter intervenção a montante numa qualquer operação. Quanto à possibilidade de juntar, de apresentarmos os documentos que classificam estas barragens como as que tiverem classificadas pela APA, eu acho que a área do património terá, pelo menos, a comunicação que é feita pela APA, como é que quais são os fundamentos em que assentam as suas decisões para classificar como de domínio público, são coisas que nós depois, enfim, damos por, naturalmente, por adquirido, a não ser que encerrem elas próprias nas suas comunicações, evidências de erros de enquadramento. Caso contrário, sendo a APA a entidade competente, é uma entidade pública, era aquela, a única instituição a quem nos podíamos dirigir para obter a confirmação de se havia algum erro de enquadramento da nossa parte que estivesse a traduzir-se na liquidação de impostos indevidos, enfim, àqueles que são os utilizadores, e, portanto, naturalmente, que o que estiver na nossa posse pode ser partilhado, mas admito que não será com o nível de detalhe que pode ser mais esclarecedor, porque eu acho que a APA saberá melhor documentar as razões, não é? Porque as classificou como do domínio público. Mas sim, da nossa parte, o que está connosco é passível de ser pronto, partilhado, porque isso é uma comunicação de uma entidade pública a propósito de um bem que classificaram do domínio público, não há qualquer reserva a esse respeito.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Concluímos assim a primeira ronda e tenho pedidos de palavra para a segunda ronda e, portanto, Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor. Como há pouco referi, a Sra. Diretora-Geral teria a amabilidade de anotar as questões, na exata medida em que apenas responderá no final das questões colocadas, e os grupos parlamentares dispõem para tal de até 3 minutos. Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós sabemos que a informação prévia, quando é requerida por parte de um proponente a um determinado negócio, é feita num quadro de incerteza quanto ao enquadramento jurídico ou fiscal desse negócio. Neste caso concreto, a EDP não pediu uma informação prévia sobre este negócio em concreto. Ou seja, não manifestou nenhuma incerteza relativamente ao enquadramento jurídico ou fiscal do negócio. Gostaria de perguntar se é normal, num negócio desta complexidade e desta dimensão, o operador principal, como neste caso a EDP, não requerer uma informação prévia à autoridade tributária. Porque o proponente principal do negócio, certamente que fez o seu planeamento fiscal. E ao fazer o seu planeamento fiscal, neste caso, ficou inteiramente convencido, ou neste caso convencida a EDP, que sabia qual era o enquadramento jurídico ou fiscal que lhe permitia, ou que permitiu, não liquidar um conjunto de impostos ou de obrigações fiscais. Depende da interpretação ou as conclusões a que cada um já chegou. E, portanto, não deixa de ser, não gostaria de deixar de manifestar a minha estranheza quanto ao facto da própria EDP ter a certeza quanto ao planeamento fiscal que adotou para não ter nenhuma dúvida quanto ao seu enquadramento jurídico ou fiscal. E pergunto-lhe se é normal, num caso desta complexidade e dimensão, não haver uma informação prévia. Depois, queria-lhe fazer outra pergunta sobre o acesso à informação a esta altura por parte da ação de controlo. Se o acesso à informação por parte da autoridade tributária será reforçado quando a EDP entregar o modelo 22 de IRC ou quando também entregar a informação empresarial simplificada, porque aí irá transmitir dados contabilísticos e fiscais sobre a operação em concreto, ou seja, todos os dados, supostamente. Se a autoridade tributária tem que aguardar por esse momento, entre maio e junho, para aceder a mais informação sobre o modelo, sobre a operação realizada, ou se esta ação de controlo já permite aceder em banda larga a esta operação. Portanto, é mais uma pergunta. E depois, uma nota final, dizendo que é extremamente positivo, obviamente, que, até pelo grau de confiança que existe por parte da opinião pública na autoridade tributária, que a autoridade tributária, como disse a senhora diretora-geral, não precise desta discussão pública para acompanhar este tema. Como também a Assembleia da República não pode prescindir da fiscalização que a lei lhe atribui, é uma das suas missões principais, porque trata-se aqui de matéria de justiça fiscal e não pode pesar nenhuma dúvida neste momento e para o futuro de que houve aqui um tratamento diferenciado entre um grande contribuinte, um mega contribuinte e aquilo que é habitualmente feito no acompanhamento e na fiscalização aos contribuintes singulares de menor dimensão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. A palavra ao Sr. Deputado Afonso Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na fase final desta audição, tal como nós referimos na altura que foi feito o requerimento e prevíamos, é muito difícil obter hoje aqui respostas que gostaríamos de ter. E, portanto, a autoridade tributária, como nós dissemos na altura, seria complexo que isto acontecesse. E, portanto, o Partido Socialista insistiu, e muito bem, estamos cá, estamos a ouvir, e tudo o que podemos retirar em termos de informação que é importante para o Parlamento e para os portugueses, assim será. E, portanto, e agradeço muito desde já, a culpa não é da autoridade tributária nessa editora-geral, mas há aqui uma responsabilidade, digamos, nesta audição. O que nós não gostaríamos de concluir é que todos os negócios são iguais, mas há uns mais iguais do que outros. E esse é que é o ponto central nesta audição, nesta questão das barragens. Ou seja, o que gostávamos de concluir, não será hoje que faremos essa conclusão, veremos no final todo este processo, é que todos os negócios operados em Portugal são tratados de forma igual, mas quando ele tem uma dimensão muito superior a todos os outros, tem uma intensidade de tratamento muito mais forte. Portanto, essa é a questão também central, também que estamos aqui, digamos, hoje, gostaríamos que fosse referenciado. Aliás, uma das questões que foi aqui levantada por nós e por vários colegas deputados tem a ver com a forma como a unidade de grandes contribuintes atuou. Eu continuo a ter algumas dúvidas sobre isto, é a questão também que lhe coloco, é que, havendo uma unidade de grandes contribuintes que acompanha processos, que acompanha, imagino eu, não conheço o processo internamente, dir-me-á, mas que acompanha grandes processos, este é um grande negócio que se opera em Portugal, com uma grande empresa, e é um grande negócio com um grande volume, digamos, de potencial receita ou não receita fiscal. Portanto, há aqui um planeamento fiscal parte da empresa. Eu continuo a não perceber porque não houve uma ação prévia da parte da Unidade de Grandes Contribuintes. Continuo a não perceber. Ou então não percebo, e gostava de perguntar, qual é o papel dessa Unidade de Grandes Contribuintes. Ainda em relação ao artigo 60, que foi ao longo desta audição falado várias vezes, como tem que ser, tem a ver com os benefícios fiscais, que pode ser suportada para esta tomada de decisão parte da EDP para não pagar o imposto. A senhora diretora-geral disse aqui hoje que teve uma participação, foi isso que eu percebi, se não for assim, depois corrijam-me, por favor, houve uma participação parte da AT, presumo eu, junto do Governo, foi o Governo que apresentou a alteração ao Orçamento de Estado de 2020, na alteração operada no Orçamento de Estado de 2020 proposta do Governo. Eu gostaria, disse também que era uma questão técnica, sabemos todos que há muitas dúvidas colocadas por muita gente, particularmente pelas pessoas que acompanham este processo da zona de Miranda do Douro e da zona do Douro, terras de Miranda, têm colocado essa questão muito fortemente, que é perceber se essa alteração ao artigo 60 deu suporte ou não deu suporte para uma decisão de não pagamento de imposto. Eu gostava de perceber, gostava que me dissesse de forma muito clara, que nos dissesse de forma muito clara, que participação teve a AT neste processo, se essa alteração operada no artigo 60 é ou não é um potencial argumento para uma alteração, digamos, do comportamento fiscal numa operação destas? A pergunta é muito simples. Se não houvesse alteração, era tudo igual ou era diferente? A pergunta é muito esta. E termino, Sr. Presidente, agradecendo à Sra. Diretora-Geral e aos Srs. Diretores-Gerais pelas respostas que nos foram dando e esperando que todo este processo ocorra da forma como tem que ocorrer, com uma justiça tributária em todos os casos e que haja aqui mesmo uma justiça em todos os casos, seja ele qual for a dimensão. Obrigado.
Muito obrigado, belo Sr. Deputado Afonso Oliveira. A palavra agora à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero insistir em dois pontos que para mim continuam sem ficar muito claros. Em relação ao IMI e ao IMT, a senhora diretora disse que as instruções mantêm-se válidas. Eu pergunto quais é que se mantêm válidas. Aquelas que impedem a autoridade tributária de cobrar IMI ou o primeiro despacho da senhora diretora que diz que o IMI deve ser cobrado. E, portanto, qual é o despacho que é válido, qual é a posição doutrinária da AT, digamos assim, relativamente à cobrança de IMI. Porque a resposta da senhora diretora, e que eu compreendo, é de que quando os bens são de domínio público, a lei, enfim, é ambígua ou pode dizer que não pode ser cobrado IMI quando os bens são de domínio público. Isso está certo. O problema, e a primeira informação da AT, o despacho que foi assinado pela senhora diretora, diz isso mesmo. O que esse despacho diz é, quando os bens são de domínio privado, e, portanto, quando as barragens estão nos balanços das empresas, estão sujeitas a IMI. A ideia de que só as barragens em domínio privado é que estão sujeitas a IMI não foi posta em causa. E a questão que perguntamos é que, daquilo que é nosso conhecimento, estas barragens são de domínio privado, porque elas estão no balanço das empresas. Elas não são de domínio público. A concessão, os recursos, enfim, isso sim, mas a propriedade das barragens, a construção física, o prédio das barragens, é um prédio e está no balanço de uma empresa privada. Portanto, eu não consigo compreender de que forma é que os pressupostos do primeiro despacho da senhora diretora da Autoridade Tributária se alteraram, porque me parece que eles são coerentes ao longo do tempo. Domínio privado tributa-se, domínio público não se tributa. E a questão que eu gostou de colocar é que estas barragens são do domínio privado. E portanto, porquê é que não se tributa? E esta questão não está esclarecida do meu ponto de vista. Uma outra questão que me parece que deveria ser melhor esclarecida tem a ver com as informações vinculativas. A resposta que nos foi dada deixa muito clara que o enquadramento é o mesmo. A operação é a mesma. A operação não mudou. É mesmo, factualmente a mesma operação. E é óbvio que nos coloca alguma perplexidade que exatamente a mesma operação possa numa informação pagar imposto e noutra informação não pagar imposto, porque a factualidade não mudou. O que muda é, segundo percebemos, a invocação de uma diretiva que, quanto a nós, já devia ter sido tida em conta na primeira informação vinculativa. Mas ainda há uma outra questão, que é: as diretivas aplicam-se diretamente à legislação nacional, sempre que não sejam transpostas, como é lógico, ou quando há direitos não reconhecidos aos cidadãos que não foram transpostos. A diretiva impede a tributação de decisões e aumentos de capital, e por isso mesmo o artigo 60 transpôs a diretiva e impediu a tributação quando estão em causa decisões e aumentos de capital no âmbito de operações de reestruturação, mas a diretiva não obriga a isenção da transmissão de estabelecimento. Tanto assim é que a tributação da transmissão de estabelecimento só foi inserida na lei em 2020 e nem foi por sugestão da autoridade tributária. Dentro de uma transmissão de estabelecimento, como a diretiva não faz a distinção entre o que é uma transmissão de estabelecimento e o que é uma transmissão de concessão, dentro da transmissão de estabelecimento está uma transmissão de concessão. Está mais dentro da transmissão de estabelecimento do que fora dela, porque é uma transmissão. E, portanto, nós continuamos sem compreender como é que a diretiva se aplica, uma vez que a diretiva não obriga à isenção das transmissões. Tanto assim é que a lei portuguesa tributava as transmissões até 2020. E até esse momento a autoridade tributária nunca fez nenhuma sugestão ao governo para alterar essa mesma lei. Portanto, não era um problema. Termino, Sr. Presidente, a perguntar duas coisas. Se a EDP comunicou o mecanismo à autoridade tributária, acho que foi perguntado, não fica bem com a noção da resposta, o abrigo da nova lei de transparência fiscal e que obriga à comunicação destes mecanismos. E, por último, A senhora diretora invocou aqui que a cláusula geral antiabuso foi utilizada várias vezes. A minha pergunta é se tem estatísticas sobre o sucesso dessa utilização. E com isto não me ponho em causa a capacidade da autoridade tributária. Eu sei que é muito difícil usar a cláusula geral antiabuso, até pode ser que se possa fazer alguma coisa para melhorar as condições da AT para o fazer, porque é uma das grandes falhas do nosso tão desejado combate à fraude e ao planeamento de escala agressiva.
Muito obrigado, senhora deputada. Não registando mais pedidos de intervenção, a senhora diretora-geral dispõe de até 9 minutos para responder, que é praticamente o tempo que ainda usa as respostas, portanto,
não haverá respostas. Bom, se é normal as empresas não pedirem, não se aconselharem previamente, eu acho que é normal, primeiro porque... Depende, porque em regras estas empresas têm também aconselhamento. Portanto, sabe, muitas vezes reservam a possibilidade de discutirem o assunto já na fase judicial. Não expõem os seus argumentos antes de cumprirem as obrigações declarativas. Pronto, isso é normal acontecer e, portanto, quando isso assim acontece, nós não deixamos, não, ou seja... O não termos uma informação vinculativa, em certo sentido, representa até uma liberdade acrescida relativamente à configuração da operação. As empresas não escolheram esse aconselhamento e, portanto, nós estamos com todas as prerrogativas disponíveis. E, portanto, aquilo que digo é que encaramos com normalidade e sabemos que isso é próprio, que muitas empresas escolhem próprio da utilização que fazem do sistema, porque escolhem não participar na fase da audição prévia, escolhem não fazer pedidos de informação vinculativa e usar os argumentos todos na defesa depois da autoridade tributária praticar o ato tributário, depois da fundamentação, que é que sabem quando nós já não podemos acrescentar nada ao que afirmamos. E é por isso que a nossa intervenção não pode ser precipitada, porque nós temos que ter a certeza que dispomos de todos os elementos. E isso é, evidentemente, algo que as empresas usam para dirimir os conflitos com a administração. É deixar que nós expressemos as nossas posições e, a seguir, falam e põem aquilo que não, pronto, que tinham pensado expressar. Portanto, desse ponto de vista, portanto, não podemos excluir nada nestes casos que se discutem publicamente, como em todos os outros, mas isso faz parte das regras do jogo que nós temos de saber jogar. Portanto, quanto ao acesso à informação, porque é que aquilo que eu acabei de dizer, de certa maneira, responde à questão. Porque é que é melhor não intervir precipitadamente, para termos a certeza que estamos na posse de toda a informação relevante. Agir cedo demais leva-nos a tirar conclusões talvez pouco fundamentadas, precipitadas, de que depois já não conseguimos sair. Portanto, e a razão que nos leva a ponderar intervir em regra, quando já temos a informação completa, cumpridas as obrigações declarativas, radica na segurança acrescida que isso nos traz, nas, evidentemente, limitações que daí decorrem para quem já prestou as declarações. E, num certo sentido, daí não resulta, primeiro, nenhum prejuízo para o erário público, porque se houver falta de liquidação de impostos ou falta de cumprimento das obrigações, a própria lei configura o direito à liquidação de juros compensatórios e, portanto, a administração deve agir, segundo esse princípio da oportunidade, quando tem condições para praticar atos que lhe oferecem segurança e previsibilidade. Portanto, em relação a esta questão, creio que fica esclarecido. Quanto à questão se não tivesse havido a alteração do 60, se o negócio seria diferente, senhor deputado, nós ainda não extraímos conclusão de que negócio foi este e, portanto, estar a fazer, tomar considerações, tendo havido a alteração, nós verificaremos qual é a fundamentação que vamos usar e pode não ter nada a ver com o artigo 60, quem vai praticar o ato, se houver lugar à sua prática de corretiva daquilo que venham a ser as declarações dos contribuintes, nós vamos invocar a fundamentação que considerarmos que pode levar à correção do imposto. Pronto, isso, enfim, qual será ela, teremos que verificar melhor quando compreendermos enfim, todos os detalhes da operação. porquê que a UGC, porquê que não houve ação prévia? Bem, porque o processo, o nosso sistema é um sistema declarativo, portanto, não, quer dizer, não tendo sido procurados pelo sujeito passivo, procurando a intervenção prévia, a administração controla depois do momento declarativo, uma vez que não há nenhuma razão que justifique, por aquilo que todos conhecemos, a adoção de providências cautelares, algum mecanismo, e mesmo esse seria sempre no âmbito de procedimentos inspectivos. E, portanto, creio que estamos no tempo certo para agir e, portanto, muito em cima dos factos e a poder ser consequentes, espero eu, em breve, porque para isto, tudo isto também é do nosso maior interesse. Bom, quanto às questões colocadas pela senhora deputada Mariana Mortágua. Bom, assim, nós mantemos as instruções válidas de que o IMI é devido pelos bens privados, não é? Mas saber se uma barragem é um bem privado ou é um bem do domínio público, enfim, até agora não radica, não tem sido lido, pela circunstância de ele estar ou não estar no balanço das empresas. Radica na assenta na classificação que tem sido feita pela APA quanto à natureza dos bens, se são ou não são bens de utilidade pública. E, portanto, creio que isso é o que justifica, ou seja, não contente com as alterações, tem a ver com a classificação dos bens em causa e, portanto, que em função dessa classificação, se, enfim, as consequências em termos de liquidação são diferenciadas. Quanto às estatísticas ou à comunicação à eventual comunicação desta operação, senhora deputada, eu mais uma vez não posso, portanto, também essa informação, enfim, é reservada, mas aquilo que eu posso aqui assinalar é que nós temos um conjunto alargado já de comunicações, muitos deles de caráter transfronteiriço, mais de 80 casos de 89 transfronteiriços, alguns só de âmbito nacional, estão a ser analisados, serão objeto de tratamento divulgados publicamente aqueles que nós considerarmos que o dever de prevenção geral o justifica. Teremos que ser muito cuidadosos quanto a alguns, porque, como a senhora deputada, enfim, tem interesse em conhecer o resultado das estatísticas, quando aplicamos a cláusula geral anti-abuso, a sua divulgação quando nós começamos a ter decisões no Tribunal Arbitral que, de certa maneira, validam práticas que a autoridade tributária consideraria abusivas, leva-nos a pensar se a sua divulgação não acaba por ser contraprocedente. Portanto, nós teremos que verificar realmente, olhar bem para isto, porque esta transposição da diretiva é uma obrigação, encerra alguns riscos para em Portugal, no sentido de que, ao termos decisões do Tribunal Arbitral de que não podemos recorrer, e eu sublinho aqui, de que não podemos recorrer por não haver oposição de julgados, leva a que se crie a possibilidade de utilização daqueles mecanismos com a certeza jurídica, enfim, bastante disponível, de que o resultado pode ser, se não for aceito pela autoridade tributária, pode adquirir esse resultado por via do recurso para o Tribunal Arbitral. E, portanto, temos aqui que ter muito cuidado na divulgação que vamos fazer desses esquemas. Portanto, vamos tentar robustecer a nossa fundamentação, de alterar a abordagem para procurar limitar as possibilidades de sucesso sempre que nós aplicamos normas anti-abuso, não o fazemos por livre-arbítrio, fazemos-lo porque consideramos que há abuso de lei. Agora, a verdade é que a ausência de casos julgados e as limitações com que lidamos nos tribunais arbitrais constituem, efetivamente, uma grande dificuldade na abordagem das normas anti-abuso em Portugal. E os tribunais judiciais, nós não temos, enfim, decisões expressivas neste domínio. As decisões, em regra, surgem mais tardiamente, o que nos deixam sempre alguma incerteza quanto ao resultado que se alcança por via, sempre que os contribuintes optam por discutir estas matérias, contrapondo os argumentos da administração e esperando por uma decisão judicial. Nós hoje sabemos que as estatísticas, aliás, que estão disponíveis no portal das estatísticas judiciais, dizem que, em média, um processo demora 71 meses a ser decidido no Tribunal Judicial, que são mais de 6 anos. E, portanto, enfim, teremos dificuldades em ter certezas totais neste domínio, mas nós não enjeitamos as nossas responsabilidades e não deixamos de fazer as correções que entendermos que são devidas, sendo certo que, se em tribunal acabarem por vencer as posições das empresas, há o dever de indemnizar, não é? E isso é uma contingência com que o Estado tem de lidar quando, enfim, coloca estas possibilidades disponíveis do lado dos administrados, a acrescer esta alteração recente da 7/2021, em que, ao fim de, em que, com a quebra das garantias bancárias, em que tem que se ter a noção de que estes processos de maior complexidade demorarão certamente mais tempo a ser resolvidos do que as garantias permanecerão. E, portanto, a partir de uma certa altura, o Estado vai estar a litigar sem garantias e, portanto, com um risco de incobrabilidade dos valores que liquidar. Isso não podemos desconsiderar nesta altura e, portanto, se olharmos que nesta altura cerca de 40% dos processos que temos pendentes nos tribunais, 47% têm mais de 6 anos, pode acontecer que nos próximos, muito curto prazo, grande parte destes litígios o Estado deixe de ter garantia de boa cobrança, porque se as garantias que caducavam no passado e eram aquelas que eram prestadas pelo contribuinte em garantias bancárias, agora caducam todas as garantias, mesmo penhoras, hipotecas, e portanto o que resulta da lei é que, se os litígios em tribunal não forem resolvidos no prazo de 6 anos, pronto, o Estado vai estar a litigar, se ganhar pode não cobrar nada, pronto, se já não houver património. Mas isso é o que decorre do quadro legal e só nos obriga a ser, a todos, a fazer melhor o nosso trabalho, de procurar também no domínio do procedimento inspectivo fazer com que, enfim, tudo fique tão claro que permita que as decisões judiciais também sejam céleres e que, em circunstância alguma, todo este esforço da parte da administração e também das empresas seja votado ao insucesso, se traduz numa decisão que é favorável à administração, mas que, enfim, se traduziu numa degradação dos nossos, num consumo de recursos sem efeito útil. Mas há riscos que devem ficar presentes para todos neste domínio.
Muito obrigado, senhora.
Desculpa, não quero fazer este papel, mas
nós temos ainda a faculdade de uma terceira ronda com 2 minutos.
Não, mas eu posso, o senhor deputado, eu
não, mas é dispensável a terceira ronda, se as questões forem.
Não, mas eu prefiro que se responda, talvez ao Dr. João Pedro Santos ou à Dra. Lourdes.
Queria só dar aqui uma nota, uma vez que eu intervi, eu dou já a palavra ao Dr. Pedro Santos, só para dizer, só para dar a nota de 2 questões, que podem ter gerado, eventualmente, alguma dúvida, e por isso estou agora a fazê-lo. Portanto, estas duas vinculativas, apresentadas pela mesma entidade, são vinculativas autónomas exatamente porque os contornos não foram exatamente iguais. Pode, de facto, não resultar isso da ficha doutrinária que as publicou. Porque, de outra forma, seria uma clarificação, uma anterior, não é? Mas, independentemente, e para o caso aqui que interessa, de facto, a inovação, chamemos-lhe assim, foi o facto de, quando nós respondemos a uma informação vinculativa, respondemos condicionada aos factos que nos são relatados e à questão que nos é colocada. Na primeira vinculativa, a questão que a consulente colocava era saber se aquela operação, tal qual ela a descrevia, cabia na isenção do artigo 60, e nós dissemos não, porque as concessões, a verba 27.2 não está prevista no artigo 60, portanto não. E a segunda informação que vem, com alguns contornos, mas no que interessa, o que é inovador, é que o contribuinte, o que vem perguntar, a consulente, é se, ao tributarmos aquela operação, exatamente porque nós tínhamos dito antes que seria tributada, ainda que agora com contornos, nós não estaríamos a incumprir o direito comunitário, designadamente aquela diretiva em concreto. Foi isso que levou a AT a ir a analisar a diretiva, a verificar se a operação cabia no artigo 5º da diretiva, que é onde a diretiva, portanto, desobriga não, impõe aos Estados que não, que não tributem, se aquela operação, tal qual ela estava, cabia no conceito de reestruturação, que a própria diretiva também elenca no seu artigo 4º, e, por outro lado, se não estava, ainda assim, ao abrigo do artigo 6º da mesma diretiva, se não havia alguma possibilidade do Estado tributar. Portanto, e o que concluímos foi que, na verdade, tal qual a operação estava, ela cabia no artigo 5º, não havia prorrogação nos termos do 6º que permitisse ao Estado ainda assim tributar, e foi, e, portanto, essa é a inovação. Nós respondemos ao que era questionado em cada uma delas, há aqui algumas diferenças, senão, por isso é que as informações são diferentes, mas só para ficar claro, respondemos em cada uma delas às questões que tinham em cada uma delas. Quanto à questão do artigo 60, na altura a questão não se colocava, não havia alteração. De qualquer das formas, a alteração não é à 27.2, que é o que está aqui em causa. O artigo 60 foi alterado numa parte que releva na verba 27.1. E nós estamos a falar da 27.2, concessões e subconcessões, e essa nunca estaria, enfim, relacionada, não obstante nós não podermos adivinhar que a alteração do artigo 60 iria ocorrer. Pronto, era só para deixar claro, uma vez
muito que obrigado, fiz a intervenção. Muito obrigado, doutora Luz Ferreira. Obrigada. A palavra à senhora diretora-geral, então, para encerrar. Faça.
Sim, muito obrigado. Não sei se o doutor João Pedro Santos sente necessidade de dizer algo. Se quiser só complementar, eu peço.
Muito obrigado. Muito bom dia a todos os senhores deputados e todos os presentes. Relativamente à questão da diretiva, a única, só complementando a doutora, o que acabou de ser dito pela doutora Lourdes Ferreira, só acrescentar a razão porque, digamos assim, a alteração do artigo 60 à inovação é que aquela que, a transmissão de um estabelecimento comercial é uma das situações, nos termos do artigo 6º da diretiva, os Estados podem tributar. E, portanto, relativamente a essa parte, está na disposição do legislador nacional tributar ou não tributar. E, portanto, aquilo que aconteceu agora com a alteração do artigo 60 foi que o legislador nacional, não obstante a diretiva permitir essa tributação, optou por não o fazer por razões de política fiscal e de razões de considerar que devia dar também naquelas situações também se aplicar a isenção. Aliás, como os bens imóveis. A transmissão de bens imóveis é uma das exceções do artigo 6º. Da diretiva.
Muito obrigado, senhora diretora-geral, agora sim.
Esperando que com estes esclarecimentos tenha correspondido às expectativas, aquilo que eu talvez terminaria era dizendo um pedido de informação vinculativa tem um enquadramento prévio que é feito pela empresa e é esse enquadramento que nós respondemos, não às possibilidades alternativas. E, portanto, a resposta é uma porque a pergunta foi uma e as perguntas as duas respostas podem ser as duas válidas, mas a pergunta foi diferente e como um pedido de informação vinculativa urgente tem obrigação de fazer um enquadramento prévio, é a esse enquadramento que nós respondemos. Isso pode não ser muito evidente para quem não lida, mas a explicação é essa e se ambos forem verdadeiros, as perguntas, enfim, nem sempre depois, enfim, isso é o encerrar de um esclarecimento com as empresas. Se me permite, só para lhe responder em relação às estatísticas, porque creio que também não falei, não dei. Portanto, as estatísticas do judicial são residuais, as do arbitral são mais expressivas, enfim, e há casos que são em desfavor das posições da administração, não podemos delas recorrer e têm uma particularidade que tem que ver também com a forma como as empresas se posicionam no âmbito do procedimento. Ou seja, em regra, quando aplicamos as normas anti-abuso, cada caso é um caso. Daí que seja mais difícil obter, digamos, a oposição dos julgados, não é? Porque os julgados são todos diferentes e muitas vezes não são diferentes porque a fundamentação da administração é diferente. É porque os contribuintes escolhem a fase do litígio para apresentar ou prova testemunhal ou elementos novos que depois transformam cada decisão numa decisão singular. Pronto, e, portanto, há casos, isto assim, em que dois casos que nós tratámos da mesma forma obtêm nas decisões que temos do arbitral decisões contraditórias. Mas porque eles se transformam em singularidades, nem assim nós temos condições para recorrer. Ora, isso tem um risco grande para a erosão da receita, que se comece a perceber que alguns comportamentos, pronto, terão esse tratamento final no sistema fiscal que nós temos e com as regras todas que estão disponíveis. Há perigos, com certeza, para a receita neste domínio.
Muito obrigado, Sra. Diretora Geral. Fica também o alerta que deixa nesta sua intervenção final. Queria agradecer a sua disponibilidade, bem como dos senhores subdiretores gerais que a acompanham. Às senhoras e senhores deputados, agradecer toda a participação nos trabalhos e dar por encerrada esta reunião. A todos, muito boa tarde.